Eu gostaria também de dar as boas-vindas a todos no nosso meio e pedimos especialmente que nosso Senhor esteja presente, que Ele venha até nós, nos visita com misericórdia, fale conosco e, por meio de Sua Palavra, realize o que Ele se propôs a fazer. Então, é para mim um privilégio especial dar as boas-vindas à filha mais nova do nosso amado irmão Branham, nosso meio. Deus quis, ou guiou que ela estivesse entre nós nesse fim de semana. E ela provavelmente é que tem a maior aparência, ou se parece mais com o irmão Branham entre os quatro filhos. Pedimos que ela se levante agora. Minha irmã Gertrude traduzirá. Por favor, levante-se. Deus te abençoe. Seja bem-vindo no nosso meio. Sim, Deus te abençoe. Algo especial aconteceu. Há cerca de quatro semanas, ela teve uma visão e sonho, e nessa visão foi-lhe dito: vá até o irmão Frank. E nesse sonho, ela perguntou então ao irmão Frank na Alemanha, e a resposta foi sim, ao irmão Frank na Alemanha. Há muitos anos eu a vi pela última vez, ainda era muito jovem e solteira. Hoje ela está casada já há muito tempo, tem 8 filhos para cuidar e um marido amoroso, ou seja, uma tarefa bastante grande. Então, não a vejo já há muitos anos e sequer sabia como está com ela ou o que acontece assim na vida dela. E se perguntarem a ela, então ela poderá confirmar, dizer que ela nunca pensou em estar aqui alguma vez. Se o Senhor não tivesse assim, disposto assim, diretamente, então ela certamente não estaria aqui hoje. Não podemos abordar o que a move, o que a oprime, também não é nossa tarefa, mas Deus a ajudará. Quando algo assim acontece, então sabemos que a aflição tem que ser muito grande. E nós temos na nossa língua um hino muito maravilhoso: jamais aflição é maior que o ajudador. De qualquer forma, desejamos a ela as ricas bênçãos de Deus no nosso meio. Sentimos-nos honrados por Deus ter conduzido assim, pois isso todos nós podemos dizer de coração, que nós todos amamos e valorizamos todos os servos de Deus, pela vontade de Deus que os enviou, abençoou e usou. Mas como o irmão Branham foi enviado com uma tarefa especial para o nosso tempo, é natural que tenhamos uma relação um pouco diferente com ele, de fato. E especialmente eu, que comi e bebi com ele, andei no mesmo carro, ou sentei-me no mesmo, estava sentado no mesmo carro, participei de muitas reuniões com ele e vi com os meus próprios olhos o que Deus fez e de que maneira ele pôde usá-lo. E ela tinha uma ideia quando chegou, ela pensou consigo mesma: o irmão Frank, ele deve ter mais ou menos a idade do meu pai. Bom, agora ela ficou surpresa que eu ainda não sou tão velho quanto ela pensava. Mas, seja como for, Deus tem seu caminho com todos nós. Nós esperamos também hoje à noite ser abençoados. Vocês sabem que eu estou no final do manuscrito e na quarta-feira começa minha viagem missionária de quase 3 semanas. E a pressão do tempo é sempre um pouco difícil, uma pressão ruim para mim. Por isso, preferi hoje traduzir uma pregação do irmão Branham. E eu estou convicto, eu já posso dizer agora, que ela será uma bênção para todos nós. E assim, não vamos demorar muito tempo, pois, como vocês sabem, é preciso contar com cerca de uma hora para ouvir a metade da pregação. E por isso vamos começar imediatamente. Mais uma vez, eu digo, sejam todos bem-vindos de coração. Vamos estar, por favor, aqui com o coração aberto diante de Deus, receber, aceitar a palavra, acompanhar interiormente e deixar-nos abençoar. Agora vamos simplesmente entrar na pregação. Vamos juntos cantar o corinho Somente Crê, Somente Crê. E o Senhor nos abençoará. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Eu falei do irmão Davi e agora ele está aqui nessa noite na plataforma. Isso é muito bom, estamos felizes por você estar aqui. E também vocês, irmãos, nós apreciamos e precisamos e estamos felizes por estarem aqui. Deus abençoe a todos. É bom estar aqui novamente, eu poder estar aqui nesse auditório, nessa noite repleto de pessoas, e estamos numa grande expectativa para ver o agir do Espírito Santo que descerá no nosso meio. Certamente, temos nos alegrado a cada hora durante os cultos aqui, desde o último domingo à noite, ou melhor, domingo à tarde. Foram momentos, tempos maravilhosos e o Espírito Santo fez grandes coisas em nosso meio. Os enfermos foram curados, milagres e sinais aconteceram, os perdidos foram salvos, outros foram cheios do Espírito Santo, grandes coisas aconteceram. Poderíamos pedir mais do que isso? Estamos tão alegres por saber que vivemos nos últimos dias e, como pregadores do Evangelho, temos o privilégio de pregar aos eleitos de Deus. Nós, como pregadores, temos esse privilégio de estar aqui na Terra agora e poder falar aos últimos na última era da congregação. Eu creio sinceramente de coração que estamos falando agora para a última era da congregação, que então chegará ao fim a era de Laodiceia. E Jesus voltará novamente, e então tudo estará acabado. Eu estarei feliz quando isso acontecer. Eu sinto como João naquela época e digo, vem, Senhor Jesus. Eu já vi e vivenciei o suficiente. Em vez de melhorar, o mundo está ficando cada vez pior. E eu digo como João, vem, Senhor Jesus. Então, tudo estará acabado, terá passado. E eu vejo que o livro ainda está aqui com as visões que Deus me deu. Quando o vejo e penso nisso, meu coração arde. Eu quero fazer mais e pregar mais. Não vai demorar muito. Não temos muito tempo. Vamos fazer isso agora, enquanto podemos. Que o Senhor abençoe, ou conceda bênção para a sua palavra. Amanhã de manhã, logo cedo, teremos o café da manhã com os homens de negócio e então teremos a reunião. Provavelmente todos foram convidados para isso. Quem quiser vir, ficaremos alegues com a presença sua. Provavelmente amanhã também terei a oportunidade de falar. Eu sou um dos oradores que serão chamados lá e eu espero que o Senhor nos encontre a todos. Se vocês nunca participaram de um café da manhã como esse, então nós pedimos a vocês que venham. Venham, ouçam o que Deus fez por outros. Talvez há um homem de negócio também bem sucedido, mas sobre isso nós não falaremos. Não faremos uma apresentação para promover os seus negócios, mas para promover vocês, e isso mesmo. Como eu disse uma noite, a congregação já há muito tempo abandonou o seu programa quando, ao tentar com treinamento, ensinamento, muitas outras coisas, até mesmo entretenimento, não podemos nos comparar com eles, pois os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos do reino, assim disse Jesus. E não podemos oferecer entretenimento a eles, pois eles já têm isso, e o evangelho não é um brilhar, mas é um resplendor, é algo ardente, é algo que temos. E o mundo não tem e não pode tê-lo. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Não somos tão inteligentes quanto eles e não somos tão assim avançados, tanto progresso quanto eles. Não sequer tentamos acompanhá-los ou ter uma educação melhor do que eles ou um sistema educacional, não. As coisas estão em ordem, mas nós temos Jesus e é Ele que tentamos levar ao mundo. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador e nós o conhecemos no poder da sua ressurreição. E é isso o que realmente importa, é a coisa genuína. Bem, no que se refere a mim, talvez nem conheça o seu livro tão bem, mas Ele eu conheço muito bem. E se eu conheço, então está bem. Se eu conheço o livro dele, então ainda não tenho a vida eterna. Mas se eu o conheci, aquele de quem o livro vem, então tenho vida. Bem, amanhã à noite estaremos juntos novamente e teremos outro culto de cura. E então no domingo à tarde teremos a última reunião. Depois irei para o norte, para Colômbia Britânica, Dawson Creek e assim por diante, St. John e assim por diante, naquela região, e ficarei lá durante o verão. Por favor, orem por mim, lembre-se de mim, e nós continuaremos com essas reuniões. Por favor, não se esqueçam, especialmente vocês estrangeiros, há pregadores aqui e em todos os lugares, há pregadores do mesmo evangelho espalhados, e se Deus quiser, então teremos no domingo uma verdadeira reunião que se estenderá por toda a cidade e continuará até que Jesus venha. Bem, esse irmão Joseph Bozé, ele me disse já há anos, e nós estávamos sentados aqui juntos com frequência, e ele, com seu inglês muito fraco, em vez de falar brother, ele disse Bruda Branham, o irmão Branham, eu quero ver Chicago abalada. E ele sempre falava choque. Ele não conseguia expressar muito bem. Eu amava tanto. E disse, irmão Joseph, o seu grande desejo agora foi cumprido, mas talvez ele não tenha entendido. Quando ele falou sobre abalar a cidade, uma nação, isso não significa que uma bomba atômica cairá em algum lugar. Não, isso diz respeito à congregação, ao povo de Deus, que será abalado, estremecido, não as coisas religiosas que estão fora, mas aquelas que estão no reino de Deus. Vejam, o grupo de Chicago já passou por isso, já sofreu um abalo nos últimos 5, 6, 7 anos. Grandes homens de Deus vieram aqui, pregaram aos eleitos, grandes sinais e maravilhas aconteceram. Não há desculpa. Eles não podem ter uma, sem desculpa. Se vocês perecerem, a culpa será de vocês. Vocês que escrevem textos e os memorizam, eu anotei algumas passagens das Escrituras e também fiz algumas anotações sobre o tema que eu gostaria de abordar, e se Deus quiser, serei mais breve hoje. Todos riem, naturalmente. Bem, todas as noites, diz Billy, eu gostaria de vivenciar, quando você for para Chicago, que pelo menos uma noite você pregasse menos. Ó, eu digo, muito bem, isso é muito fácil, pregar menos tempo. E quando eu começo de novo, sim. Então ele me diz, mais de 2 horas de novo. Bem, eu não sei muito, mas eu amo dizer o que eu sei. Um pregador disse uma vez, ele foi à reunião, e isso não deve ser interpretado como uma piada, mas apenas para que vocês todos se sintam um pouco mais à vontade e relaxados. Na primeira noite, ele pregou sobre arrependimento, na segunda sobre arrependimento, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, sempre sobre arrependimento, sempre a mesma pregação. Então, os anciãos o chamaram e disseram, doutor fulano de tal, nós apreciamos a sua pregação sobre arrependimento, mas 6 noites seguidas, sempre a mesma coisa sobre arrependimento? Ele disse, tudo bem, em ordem. Você não tem outra mensagem? Naturalmente, mas estou esperando que eles se arrependam para poder trazer outra mensagem. Sim, isso foi. Sim, essa é uma filosofia muito boa. Ele queria pregar até que eles se arrependessem, e então ele queria fazer outra pregação. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, eu gostaria de ler 2 Reis 3, versículo 15. Agora, trago-me um tocador de cordas. Quando o tocador de cordas tocou as cordas, a mão do Senhor veio sobre ele. Se eu quiser ou puder escolher um texto aqui e um contexto, então gostaria de mencionar o tema entrar no Espírito. Aqui ocorreu uma mudança, uma transformação, uma alteração aconteceu. Lá eles tinham grandes profetas e um dos maiores acabara de ser levado para a glória e era uma grande perda para a congregação quando um homem assim era levado. Mas que consolo teria sido para eles saber que esse homem havia sido enviado a eles como representante de Deus e voltar para casa sem ter que morrer, ele simplesmente foi levado para o céu. Elias foi um quadro, um símbolo maravilhoso para esse dia. Talvez não se encaixe totalmente aqui, mas se alguém conhece a Bíblia melhor do que eu creio que uma mensagem como a de Elias será verdadeira antes do arrebatamento, antes que o arrebatamento aconteça. E será um fogo que arderá mais uma vez, e com esse fogo seremos levados para cima, o mesmo Espírito, o mesmo fogo, como desceu no dia de Pentecostes. Vejam, Deus leva os seus homens, mas não o seu Espírito. Ele sempre leva outro sobre quem ele pode colocar o seu Espírito. Ao longo de toda a Bíblia, ele nunca teve 2 profetas principais ao mesmo tempo, sempre um de cada vez. E quando esse foi levado, então outro surgiu. Vejam, ele trocou os mensageiros, mas sempre o mesmo Espírito. Ele é justo. Eu esperava, desejava ter tempo para poder explicar essas coisas. Vejam, Elias havia pregado contra Jezabel e seus caminhos, suas ações e assim por diante, contra os líderes de Israel, contra a associação de pregadores. Deus então o levou para o lar. E antes dele partir, alguém outro deveria ser consagrado para levar a mesma mensagem. E ele jogou seu manto sobre ele, ou seja, sobre Eliseu. E Eliseu, depois que o manto de Elias caiu sobre ele, vocês sabem o que aconteceu. Ele correu atrás dele. Bem, nós constatamos que Elias tentou desanimá-lo, dizendo, fique aqui. E ele não ficou lá. Ele continuou, ele seguiu para Gilgal, para a escola dos profetas de Jericó, até o Jordão e a travessia. Veja Como pregamos no domingo passado, é assim com a descendência de Abraão. Ele deu a Abraão três coisas especiais. Primeiro, no capítulo 12, justificação. No capítulo 14, santificação. No capítulo 17, então que Deus o alimentava. Veja, justificação, santificação, batismo no Espírito Santo. Vejam, assim que ele faz com a congregação. Justificação, como foi com Lutero. Santificação, como Wesley ensinou especialmente. E agora, na era pentecostal, batismo com o Espírito Santo. E veja, tudo é restituído à congregação. Vejam, foi Deus revelado em carne, naquela época, Jesus Cristo, Emmanuel. E o que foi isso? Vejam, e sempre houve períodos especiais de decisão. Bem, na época de Abraão, ele teve que alterar fisicamente os dois para que pudessem conceber o filho prometido. Ele faz o mesmo agora. Veja, também nós seremos transformados antes de sermos arrebatados. Precisamos receber um corpo transformado. Vejam, antes de receberem a promessa, eles foram transformados no corpo, não completamente jovens como nós seremos, mas transformados o suficiente para que isso pudesse acontecer, de tal maneira que pudessem ter o filho. Vejam, e é por isso que agora a congregação está sendo levada a vivenciar a transformação do corpo. Isso é certo. Vejam, nós precisamos ter um corpo transformado antes de podermos encontrá-lo nos ares. Ele retornará e nós seremos transformados num instante. Vejam, Deus conduziu Eliseu pelo mesmo processo. E ele desceu primeiro a Gilgal e depois para Jericó e a travessia do Jordão. E ele recebeu uma medida dupla do Espírito de Elias. Jesus disse, as obras que eu faço, vocês também farão, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. É um tipo de Cristo e da congregação. Cristo foi levado para cima, para o céu, mas o mesmo Espírito que estava sobre Cristo veio sobre a congregação. Naquela época, Cristo só podia estar em um lugar. Hoje, ele pode estar universalmente em todo o mundo na congregação. Hoje estamos em Chicago, com Cristo, servimos aqui. Em Filadélfia, Cristo pode servir. No Japão, na Ásia, na Europa, Ele está em toda parte. E nesse exato momento, pessoas estão sendo curadas pelo poder de Deus em todo o mundo. Dezenas de pessoas recebem o batismo do Espírito Santo em todos os lugares. Vejam, seu Espírito está derramado nos últimos dias. Assim que a escola de teologia terminou e eles seguiram adiante. E então vemos que Eliseu foi junto. E então eles disseram, o espírito de Elias agora está sobre Eliseu. E então constatamos que as pessoas sabiam que o mesmo Espírito de Deus estava sobre o profeta. E eles vieram até ele e perguntaram-se se ele também era capaz de fazer milagres. E aqui temos um quadro maravilhoso. Ele está lá na montanha, um lugar muito bonito, para também dar aulas. E então lhe disseram, a água aqui é amarga, não é potável. Lá havia uma fonte e havia necessidade de uma nova fonte. Você sabe que não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu também acho que hoje é o dia em que precisamos tornar a água saudável. É preciso colocar sal para que ela se torne saudável no nome do Senhor. E vejam, e Deus costuma fazer isso. Ele escolhe alguém e que não sabe nada por si mesmo, mas que sabe o que precisa ser feito, ou seja, jogar sal na fonte para que Deus possa torná-la saudável. Veja, o Espírito Santo tem que descer sobre todos, cair sobre todos, para que o fogo possa arder em toda parte. Vejam, todos nós precisamos dele. A água que é amarga tem que voltar a ser doce, tem que ser algo novo. Vejam, onde antes não havia nada e era inútil. O sal é algo bom quando entra em contato com o que deve ser preservado. Caso contrário, não serve para nada. Vejam, naquela época, no mundo político, também houve uma mudança. E lá havia um homem chamado Acabe. Ele morreu e Jeroboão assumiu o seu lugar. E ele quis resolver algumas coisas, em outras ele ficou ainda pior. E pensou em algumas coisas do antigo sistema. Jeroboão, sim, estava certo. Veja, assim também nós fazemos. Sempre tentamos fazer algo por conta própria. Josafá veio ao encontro de Acabe para fazer um acordo com ele, uma aliança com ele. E isso não é estranho. Josafá era rei já há 18 anos e ele foi até Acabe, ou melhor, até Jeroboão, e eles conversaram, e ele caiu no mesmo erro de antes. Sempre fazemos a mesma coisa, sempre escorregamos dentro do erro, e constatamos que as pessoas saem e começam a servir a Deus, e então elas voltam a cair, caem no mundo, e a Bíblia faz uma comparação muito forte e diz: o cão volta para o seu vômito e o porco para a lama. Bem, se o cão vomitou isso uma vez porque não lhe fez bem, sim, se ele comer novamente, será então que se falhará bem? Certamente que não. Se vocês se converteram porque as coisas não lhe faziam bem, vocês querem voltar atrás e vomitar novamente? Fique com o Senhor e fiquem longe dessas coisas. Vejam, nós constatamos que é assim que é feito. E dizem, sim, sempre foi assim e simplesmente faz parte da vida. Mas aqui, Josafá disse: agora irei falar com Jorão. Talvez seja diferente como o antigo pastor Acabe era. Ele é um homem novo, mas ele tinha o mesmo sistema antigo. E apenas acrescentou algo novo, novos programas que antes não existiam, e o mesmo nós fizemos também até o dia de hoje, até o tempo de hoje. Se nós pentecostais, isso é mais ou menos o que nós fizemos. Nós saímos do sistema antigo, começamos um novo avivamento e então fizemos o que era feito antes no sistema antigo. Vejam, isso destruiu as coisas. Não há muito tempo atrás, o avivamento começou entre os pentecostais e falava-se da chuva tardia, ou serôdia. E isso se espalhou por ali e aqui, e eles disseram: nós não somos organizados. E hoje eles são mais organizados do que os demais. E o que é isso? Não é o novo pastor, não é a nova causa. Vejam, tudo está numa confusão. Isso aconteceu. E assim foi naquela época com Josafá. E ele olhou para o novo pastor Jorão e eles conversaram com outro apenas para colocá-lo novamente em dificuldades. Todo o brilho e tudo mais que estava associado a isso. Vejam, e então eles passaram 7 dias sem consultar o Senhor e estavam certos de que o Senhor estava no meio deles. Aqui está a dificuldade. Quando começamos as coisas, então não perguntamos: o Senhor está no nosso meio, está acontecendo de acordo com a sua vontade, ou apenas é um entusiasmo, uma empolgação? Nós temos que estar certos se nossas coisas são de Deus ou não. É aí que cometemos nossos erros. 7 dias a congregação está a caminho, e nesses 7 dias pensou-se: certamente ele está no nosso meio. simplesmente se viu assim e se considerou que ele está no meio, mas imagine, será que ele de fato está no nosso meio? Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Sinais e maravilhas acontecerão. Veja, e quando vemos como a congregação esfria e nada mais acontece, é preciso sempre ter um evangelista especial, um programa especial, sempre apresentar coisas especiais. Mas Deus não está nisso. Veja o que vemos hoje, ou o que precisamos hoje. De volta à antiga Bíblia, de volta ao Pentecostes antigo, como nos é relatado na Bíblia, de volta ao poder de Deus, de volta às reuniões de orações persistentes durante a noite toda, de volta para tudo isso. É isso que precisamos hoje em nossas congregações. E então se tornará diferente. Eles viajaram por 7 dias e chegaram a um deserto. Nós constatamos o mesmo. Passamos pelas 7 eras da congregação. Agora estamos na 7ª, e onde está agora o avivamento? Onde ele está? Por meio de que sistema ele deve vir? Um diz, nós queremos nisso e não temos nada a ver com o grupo lá. Nós queremos nisso e, novamente, com eles não tem nada, eles não têm nada a ver. Tudo vai e volta. E, no meio de tudo isso, temos que admitir, passamos por essas 7 eras, e constatamos que Deus não está conosco. Mas o profeta diz, chegará um dia que não será escuro nem claro. Será um dia triste e nebuloso. Ao anoitecer, haverá luz. Vejam, tivemos reuniões e foi dito, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador e Deus fez grandes coisas. Mas já passou um longo tempo desde que vimos a luz, já quase 2000 anos, de organizações e mais organizações. E agora, na 7ª era da congregação, constatamos que todos eles perderam algo. Eles sempre os conduziram ao deserto. Isso também aconteceu agora com a congregação pentecostal. Eles organizaram tudo em todos os lugares. E onde eles chegam, tudo secou. Onde está paz, alegria, paciência, mansidão? Onde estão todos os frutos do Espírito Santo? Os frutos morreram. Passaram-se 7 dias sem que o que era verdadeiro, sem que Deus estivesse entre nós. Ismos de vários tipos. Deus deu a justificação a Lutero. Ele se concentrou apenas nisso. Wesley e outros, os pentecostais dizem, nós falamos em línguas, mas onde está todo o resto? Vamos aceitar tudo até que todo o seu poder se manifeste em toda plenitude, como foi no início, e todos os dons e frutos se manifestem em cada congregação local. Vejam, eles sempre são levados para o deserto, e então a árvore seca, e eles subiram nessa montanha, passaram por certas cidades áridas. Vocês sabem, cada quer sempre estar no topo da montanha, não lá no vale embaixo, especialmente os pentecostais. Sempre, se vocês não estão regozijando, dançando e assim, empolgados, assim, indo, correndo de um lado para o outro numa reunião, então vocês pensam que não há bênção. E vocês estão assim como no topo da montanha, muito belo. Mas uma coisa digo a vocês, se vocês ficarem lá em cima, vem o vento frio e logo vocês secarão. Vocês precisam voltar ao vale para provar o seu valor, para receber humildade. E essas são as reuniões de oração que passam a noite inteira até que a presença de Deus desça e a bênção de Deus possa fluir. Amém. Vejam, certamente os frutos começaram a crescer, mas morreram. Faltou o suco que deveria penetrá-los. Vejam, emoções e tudo isso não são suficientes. Recusar não é suficiente. Vocês estão apenas comovidos, movidos assim. Vejam, vocês precisam descer ao vale e até cavar lá, até encontrarem água fresca. Vejam, e lá é tudo verde. Sim, tudo é verde. Sim, eu quero dizer verde, realmente verde, pois tudo que é verde ainda tem vida em si. Se já está seco e não é mais verde, não tem mais vida. Bem, alguém me disse, eu sou da tal escola bíblica e tal, e conversamos um pouco. E eu disse a ele, ouça, nós queremos ser verdes. Eu não me refiro a verde como é entendido, mas ver no sentido que, de ter a seiva, dar frutos assim por diante, ter vida. Então, quando o vento sopra, e se fosse frio, não nos faria mal. Pelo contrário, a árvore se move. E então, enquanto a árvore estiver verde e tiver vida em si, isso lhe fará bem. Talvez não faça barulho como no funeral, ou os dias dos milagres acabaram. Não, isso pertence a um cemitério, a um funeral. Não, nós estamos aqui onde o Espírito de Deus quer descer como um vento poderoso para encher toda a casa. Vejam, talvez sejamos um grupo assim tão verde, mas então ainda temos vida, e é por isso que somos gratos a Deus. Vejam, o que não tem vida em si mesmo está morto. Vejam, 7 dias. E lembre-se, no sétimo dia, eles compreenderam o que havia acontecido. Passou por todo esse tempo pelos luteranos, wesleyanos e assim por diante, até o batismo no Espírito Santo, até agora, no direto fim, onde reconhecemos o que realmente aconteceu. Vejam, mesmo na congregação pentecostal, agora, ela não reconhece o que está acontecendo, mas alguém realmente que é guiado pelo Espírito de Deus verá, reconhecerá e também constatará que tudo esfriou. Vejam, e se soltaram, partiram sem Deus, fizeram isso e aquilo, sem Deus. Voltem para Deus, essa é a mensagem. Esse é o sétimo dia para reconhecer que estamos sem Ele, sem amor. Aqui se diz, nós somos unidade, nós somos trindade. Vocês pertencem à Assembleia de Deus, você pertence à congregação da unidade, assim por diante. E tudo está um brigando aqui e entre vocês. Vejam, o que está acontecendo? Então, um fala em línguas, o outro, um contra o outro. Esse interpreta, aquele interpreta. E nem mesmo tem respeito por Deus, pela palavra de Deus, muito menos uns pelos outros. Vejam, do que precisamos hoje? Um novo avivamento, para que os frutos do Espírito possam surgir. Vejam, e o que eles chamam, a coisa está acontecendo, telepatia, leitura de pensamentos e assim por diante. E dizem, não se envolvam nisso. Oh, que quadro e triste, que visão triste. Vejam, pela fé vêm os frutos do Espírito. Fé, alegria, paz, amor, paciência, mansidão, bondade e assim por diante. Vejam, esta é a hora da fertilidade. Vejam, não basta ter uma ideia favorita que você tem. Não, isso não é suficiente. Vocês precisam sair disso. E não como se diz, fulano disse isso e aquilo. Não, isso não é suficiente. Não. Aí vocês têm. Bem, nós sabemos, se trata de frutos, mas se tu estiver seco e murcho, seco, o que então? Olhem a situação. As grandes organizações, elas são boas. Se Deus estivesse apenas nelas, então tudo estaria bem. Desde que haja amor e comunhão, e vocês se ajudem uns aos outros como irmãos, sejam irmãos. Se Deus concedeu o Espírito Santo a esse e aquele, sejam irmãos. E a Bíblia diz, Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Se os metodistas, batistas e muitos outros recebem o Espírito Santo, então não briguem uns com os outros. Por que isso? Para quê? Vamos seguir adiante? É isso que precisamos. Vejam, não é a organização, mas é o sistema entre essas pessoas que é do diabo. Vejam, tentaram com grandes edifícios, grandes programas. E agora, naquela época, eles foram para as montanhas e talvez tenham pensado em que tipo de programa poderia ser feito lá, mas não havia frutos. Também nós fizemos isso no nosso tempo. Nós avançamos durante o período de Pentecostes, mas agora parece que chegamos mais ou menos no fim, como se tivéssemos sido empurrados num canto. E riam de vocês naquela época, há anos. E agora, Agora, vocês riem de nós. Vejam, e todas as organizações estão melhor do que nunca passaram. Mas onde está o espiritual? Vejam, todos têm milhões de dólares, mas quanto se passa com o campo espiritual? E eu prefiro ter apenas aquilo que João tinha, ou seja, uma pele de camelo, mas dizer a verdade e pregar a verdade do que possuir todas as riquezas do mundo. Vejam, as congregações estão sem Deus em seus próprios programas, sem o fruto do Espírito, todas avançaram e têm temperamento suficiente para enfrentar a luta com uma serra circular. Vejam, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, mansidão. E vocês não têm 2 minutos de paciência? Vejam, paciência, mansidão, todos esses frutos estão secos, mortos, murchos. Grandes programas bem elaborados. Ó, oh, diz, nosso pastor é mais treinado ou ensinado que os outros, e ele então tem condecorações. É claro que todas essas condecorações podem levá-lo à morte, claro. Olhem, nós temos tudo isso. Nós vemos, mas onde está o fruto? Onde está a água da vida? Está lá em cima ou corre lá embaixo pelo vale? Veja, como eu já disse algumas noites atrás, as pessoas são tão rápidas, vão uma vez para cá, uma vez para lá, uma vez são membros aqui, outra vez membros ali, sempre indo e vindo. Alguns sentem calor ali, tanto calor ali que quase cozinho, tanto frio acolá que quase congelo, mas assim vão e vêm. Onde está o fruto do Espírito? Tudo morre e vemos isso em toda parte. Vocês sabem que isso é verdade. Claro, naturalmente. Então constatamos que isso aconteceu lá no deserto. E foi lá. Lá eles chegaram sem Deus. Naturalmente, 7 dias de marcha tranquila. Ah, sim, Deus está no nosso meio. Nós somos assim, assim. Sim, onde está Deus? Onde está Deus na causa? Nós temos congregações maiores, coisas maiores, e muitas coisas, e poltronas confortáveis, nas quais podemos nos sentar bem confortavelmente, e muitos milhares de dólares em Cadillacs. Mas onde está Deus? Onde está Deus? E quando ele vem no nosso meio, ó, vocês dizem, ou, não quero ter nada a ver com isso. Não. Isso, eu sequer quero prestar atenção nisso. Sim, mas então o quê? Os frutos estão mortos. Vocês não veem? Que situação, que momento, que hora que nós chegamos? Vejam, eles não tinham água ali. E começaram a clamar, ó Deus, tu foste tão bom, tu nos deste tudo isso, mas onde está a água da vida? Vemos o comunismo, vemos as várias coisas que estão prosseguindo e os profetas que previam o fim dos tempos foram confirmados. Bem, o que aconteceu? Onde está um justo que levante a voz? Onde está um profeta na terra? Não há profeta na terra, um justo a quem se possa perguntar. Josafá disse, não há mais nenhum profeta a quem possamos consultar, com quem possamos, assim, discutir o assunto. As organizações nos colocaram nessa situação. E nós não temos mais fé? Sim, onde está a questão? Eles gritaram, onde está? Onde está o homem de Deus? Onde está alguém que nos possa dizer o que Deus pode nos dizer? Ele está hoje aqui nessa noite, é o Espírito Santo. Ele pode dizer a vocês o que precisa ser feito. Ele pode vir até vocês, aquecer o seu coração. Ele pode derretê-lo, ele pode remodelá-lo, ele pode produzir frutos. Vejam, ele é o único que pode fazer isso. Somente Deus, por meio do Espírito Santo, ele está presente. Agora constatamos que eles começaram a clamar, a orar. Tudo estava morto, tudo estava vazio, seco, estava morto. Onde estão os justos? Onde estão os eleitos? Eles clamam. Não há um profeta na terra, não há ninguém que possa nos dizer, da parte de Deus, o que deve acontecer agora. Estamos todos aqui, estamos unidos e vamos para a guerra. Mas com o que eles deveriam lutar? Assim é com a congregação. Temos muitos membros, uma grande organização e várias coisas, entusiasmo e muito mais. Quem está mais bem vestido, quem tem o melhor disso, quem tem sempre o melhor. E quem consegue provar que tem os melhores jogos, bingo e bango, e jogos assim por diante. Esqueçam tudo isso. Voltem para Deus. Não há mais nenhum profeta na terra para que Deus possa nos responder. Onde está alguém? Oh, que situação! Esse foi o grito do justo, do homem justo. Esse foi Josafá. Ele era um homem, mas estava com as pessoas erradas. Essa é a aflição nessa noite. Muitos homens bons, mas estão em organizações. Homens finos, mas nós encontramos aqui um problema. Nós temos que tomar uma decisão. Lá os muçulmanos, lá o budismo, muitas outras coisas. O desafio do momento está aí. O que nós precisamos não é de psicologia e nem de movimento teológico. Precisamos do Espírito Santo, de uma nova vivência com Deus, de um movimento pelo Espírito Santo. Onde está o Deus dos profetas? Onde está o Deus que toma o coração do pecador, que é preto como o inferno e o torna mais branco do que a neve? Onde está o Deus que está presente, que salva, que cura, que se revela, que toma as pernas aleijadas e as endireita? O Deus que cura o câncer e assim por diante. Onde ele está? Nós perguntamos isso. E se não acontece, algo está errado? Recentemente, falei sobre a exibição das notícias. Vejam bem, nós temos que estar no estado mais atual. Naquela época, João teve um colapso, assim eu quero dizer, lá na prisão. Antes, ele tinha uma visão de águia assim ampla e, de repente, ele pergunta, vão e perguntem se ele é ou não. E o que ele disse, vão e digam a ele o que vocês viram aqui hoje. Os cegos veem os coxos antes e assim por diante, e assim por diante. João havia pregado que o Messias viria e ele mesmo varreria a sua eira e queimaria o joio com fogo inextinguível. Vejam, mas agora era a vez de João. Parecia que não tinha sido assim como ele esperava. Exatamente agora é assim. É a congregação, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, todos. Vejo, eles não esperam pelo aquilo que nós podemos apresentar, eles esperam que Cristo se revele, que os cegos vejam, que os coxos andem, que os surdos ouçam, que o poder de Deus se manifeste. Vejam, ele está aqui de acordo com o plano. Ele caminha adiante. Deus ainda vive e ainda é Deus. Os justos clamaram e o justo da época disse, há um profeta na terra a quem possamos perguntar. Sim, eu posso ouvir. Sim, há alguém, há um. E ele olhou em volta e disse a Jorão, você não vai crer nesse homem? Porque seu pai já não cria nele. Mas ele está no país e eles não creram nele. E esse homem eu conheço. Mas esse que eu sei, o espírito daquele que o precedeu repousa sobre ele. E ele faz o mesmo que Elias fazia. E o espírito que estava sobre Elias repousa sobre Eliseu. E nós vemos que é isso que nós precisamos. Homens como esses, sobre os quais repousa o Espírito de Deus. Vejam, onde realmente aquilo que aconteceu por meio de Jesus Cristo pode acontecer novamente. Pois o mesmo espírito veio sobre a congregação e as mesmas obras que foram feitas por ele tem que acontecer de novo. E ele disse, sim, eu sei onde está o homem, eu sei que o Espírito que estava sobre Elias repousa sobre ele. Eu sei disso. Jorão, você não consegue crer. E todos os discípulos dos profetas também não creem. Eles têm uma formação teológica, mas aqui está o motivo. Quando Eliseu voltou e disse que Elias havia sido levado para o céu, os outros ainda achavam que ele poderia ser encontrado em algum lugar. Enviaram pessoas para procurá-lo. Eles não creram no que Eliseu lhes disse sobre Elias. Assim é hoje. Hoje, eles não encontram Jesus Cristo. Ele foi levado para o céu, mas derramou o seu Espírito e está na congregação. E eles não viram. Amém. Ele não vem por meio de teologia criada pelo homem. Ele não vem por meio de organizações. Ele vem ao coração do homem por meio do batismo do Espírito Santo. Amém. Nenhum sistema criado pelo homem. Oh, eles organizaram e fizeram as várias festas e disseram, eu não creio nesse homem. Nós temos todos nossos diplomas acadêmicos. Nós sabemos mais do que ele. E sabemos que esse homem que comeu e bebeu aqui conosco, nós o conhecíamos, como ele pode ter sido levado lá para o céu? Não, isso não pode ser. Nós o conhecíamos? Sim, vocês veem, eles simplesmente não conheciam. Vão lá, descubram o que aconteceu. Eles procuraram. E ele disse, vão, mas não o encontrarão. Eles apenas zombaram disso. Vejam, vocês nunca o encontrarão em sua organização ou em seu sistema. Ele foi elevado, exaltado e levantado. E ele vem na forma do batismo do Espírito Santo para prosseguir com a sua palavra e confirmá-la. E vocês têm que ser nascidos de novo dentro, pelo batismo do Espírito Santo. Vejam, não apenas trabalhando na mente e depois colocando em movimento, não. Tem que ser o verdadeiro, genuíno Espírito Santo que produz o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Mansidão, amor, alegria, paz, todos os frutos do Espírito Santo. Somente isso é que é. Jorão, não creu. Porque a escola dizia, ou os alunos profetas, não pode ser assim. Nós temos aqui nosso grupo, vamos procurá-lo aqui. Vejam, isso eles tentaram durante os 2000 anos. Procuraram por ele, mas onde o procuraram? Em organizações, mas ele não está lá. Certamente, e dizem, temos que ser um. Certamente temos que ser um, mas um na palavra, um nele. E, por exemplo, se vocês estiverem errados e corretos na palavra, então, mesmo assim, vocês tenham comunhão. Eu prefiro estar errado no meu ensino do que estar errado no meu coração. Deus respeitará o meu coração. Eu tenho boas intenções. Se um homem está errado, ele precisa de ajuda. Ajudem, dê-lhe ajuda. Se vocês não conseguem amar seus inimigos como vocês amam seus amigos, vocês ainda não receberam. Vejam, a congregação ainda não recebeu. Não é... Está pronto ainda. Eu espero que vocês vejam do que estou falando. De volta ao amor redentor. Vejo, muitas coisas nós encontramos, mas precisamos de amor, porque do amor vem a comunhão. E porque não havia amor lá, a irmandade se rompeu. Por isso, o amor precisa voltar para que a irmandade, comunhão, volte a existir. Vamos ser irmãos. Se eu pudesse ver que todas as congregações nessa cidade e no mundo inteiro simplesmente se unam tão assim facilmente, unidade, dualidade, trindade, seja o que for, se unam, se vocês pertencem ao Senhor, então vocês verão a salvação de Deus. Vejam, e nós sabemos que se em algum lugar uma congregação surge, então vem o diabo, então novas direções são tomadas, então uma ruptura é feita, divisões são causadas e assim por diante. Vejam, esse Jorão, ele ainda não conseguia crer. Ele simplesmente não conseguia crer. E como ele poderia? Ele tinha a mesma teologia daqueles que vieram antes dele, na escola dos profetas. Vejam, ele sabia o que deveria ser feito. Ele pensou, eu vou, eu somente digo, eu creio, ou vamos derramar três gotas e chamar isso de batismo. E então ele diz, nós temos isso, sim, assim será feito. Então é batizado assim, com aspersão, e dessa ou daquela maneira. E o que é? Vocês têm uma forma, vocês não têm Deus? Deus não está na forma, Deus é Espírito. E aqueles que o adoram têm que adorá-lo em Espírito e em verdade. Amém? Deus nos envie profetas que nos tragam de volta a palavra e nos mostrem. Sim. Bem, nós constatamos. Eles disseram, sim, nós o encontraremos. Naturalmente, alguns se perguntaram o que será e o que isso trará, mas lá haviam pessoas sinceras, eleitas. E o Espírito de Deus repousava sobre esse um. E ele disse, Eliseu ainda está aí. Ele é o mesmo Espírito que estava sobre Elias, repousa sobre ele. Ele está sobre Eliseu. Eu sei que ele tem o mesmo Espírito. E por isso, assim que o homem de Deus ouviu que o Espírito que repousava sobre Elias agora repousava sobre ele, então o mesmo homem faria o mesmo, pois Elias era um profeta verdadeiro. E o mesmo Espírito sobre outro homem faria o mesmo que aconteceu antes. Deixe-me dizer aqui, amados irmãos e amigos, se o Espírito de Jesus Cristo vier sobre a congregação, então a congregação fará o mesmo que Jesus Cristo fez. As obras que eu fiz, vocês também farão. Ele confirmou isso, ele fez isso. E se não acontecer, então algo está errado. Deus não pode mentir, Deus diz a verdade. Ele diz, deixe toda palavra humana ser mentira e a minha seja verdade. O Espírito, o mesmo Espírito, repousava sobre esse próximo homem. E o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Assim é com a congregação eleita hoje. Então, vamos ouvir, pois o Espírito do Senhor repousa sobre ele. Enquanto virmos que Deus está com ele, então o ouviremos. E eles foram, ouviram-no e souberam que era verdade. Agora, eles vieram diante do profeta. Oh, o que aconteceu ali? Talvez isso tenha tocado um pouco. Ele pensava ser tão santo assim. Jorão, por que você não vai aos seus próprios profetas? Por que você não vai aos profetas da sua mãe ou os profetas de seu pai? Vá lá para as suas formalidades. Tente lá. Por que você não vai lá? Oh, não, não. O Senhor nos tirou de lá. E nós vamos morrer, nós vamos perecer. Se Deus não nos ajudar, eles não precisavam mais morrer, eles já estavam mortos espiritualmente. Era apenas uma organização religiosa, nada mais. Se Deus não voltar à congregação, ela permanece morta. Todos nós teremos perecido. E quando esse profeta fez a sua repreensão, e como vocês sabem, o profeta poderia ter dito, se eu não respeitasse Josafá, não teria dado atenção nenhuma a vocês. Veja, em todas as diferentes denominações e organizações, Deus não daria atenção a vocês se vocês não tivessem respeito diante da sua palavra e por aqueles que trazem a palavra a você. Se não tivesse vindo um Oral Roberts, se não tivesse vindo todos esses, vejam, somente por causa dos eleitos, não por causa da congregação, por causa dos eleitos, caso contrário, ele não teria nos dado sequer a menor atenção. Mas há um povo que quer crer e por causa dele isso acontece, e o Espírito Santo lhes traz o que eles precisam saber. Vejam, o profeta, ele pregou a justiça e os repreendeu. E ele precisava controlar um pouco o seu temperamento. Vejam, eu li um texto aqui e lá está: trago-me um instrumento musical. Alguns sequer creem que se deva ter instrumentos musicais. Boa música é bela, e se era assim naquela época, também será assim hoje. Boa, bela música é bonita. Trago-me um instrumento. E quando um instrumento tocou, a mão do Senhor veio sobre o homem de Deus. Vejam, eu posso ver como o instrumento foi trazido. Talvez tenham cantado "Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível para aquele que crê". Toque um pouco até que o Espírito desça. E então o Espírito desceu e ele teve uma visão. É assim que acontece. Ele não conseguiu fazer por si mesmo, não pelo intelecto. Os outros, os intelectuais, eles pensavam, e os reis e os governantes, eles pensavam que poderia ser alcançado por meio de escolaridade. Não, não era possível, eles eram cegos. Esse é o motivo porque ele chama essas visões que vem de Deus como telepatia, como leitura de pensamentos. Mas eles não conhecem a palavra de Deus. É a visão por meio da qual a verdade foi revelada. É o caminho de Deus, pois o Espírito do Senhor estava sobre o profeta e a palavra do Senhor veio ao profeta. Veja, então aconteceu, então se transformou, veio numa visão e ele viu o que iria acontecer. Não uma reflexão intelectual, mas uma revelação. Ele teve uma visão e então ele sabia, é isso. E o que ele viu? Oh, Jorão, você precisa agora de uma outra condecoração. E Josafá, também você deveria estudar um pouco mais para saber assim como as coisas devem ser feitas. Não, não foi assim, certamente que não. Talvez você precise melhorar as suas roupas, ter roupas melhores. E talvez você devesse virar a gola para fora, mas sim para dentro, fazendo assim uma gola virada. Claro, assim como é feito na Igreja Católica, vocês sabem, aqueles que conhecem a história, eles pensam que eles vêm do Pentecostes e são a congregação original. Certamente, se eles começaram lá, logo então surgiu a divisão, mas não o genuíno. Havia uma grande sociedade, nicolaítas e outros, que dominaram os leigos. Vejam, não foi o Espírito Santo que fez isso. O Espírito Santo habita em todo o corpo de Cristo. Bom, esse agora, essa foi a primeira parte. A segunda ouviremos amanhã. Eu espero que tenha ficado razoavelmente compreensível. Você sabe que o irmão Branham costumava dizer as coisas por meio de comparações ou parábolas. Eu penso que entendemos bem o que foi dito. Não novos programas, não novas direções, mas vivenciar de novo o agir de Deus por meio de um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. E nós cremos que Deus, em seguida ao ensinamento da palavra, da correção pela palavra, da introdução à palavra, pela introdução à palavra, finalmente nos permitirá vivenciar o poder do Espírito Santo como foi no início. Assim como estamos agora, não podemos permanecer, e também não é possível. Nós cremos que Deus cumprirá todas as promessas que Ele deu. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e o mesmo em toda a eternidade. Quão gratos podemos ser. Também a comparação é tão apropriada. O mesmo Espírito que repousou sobre todos os profetas em todos os tempos, repousou sobre Elias, repousou sobre Eliseu, sobre João Batista, que apareceu no Espírito e no poder de Elias. O mesmo Espírito está atuando hoje, revelando a palavra. E aqueles a quem pode revelar a palavra, sobre eles ele virá como força divina para dar vida à palavra ouvida e colocá-la em ação. Na verdade, é muito compreensível quando é dito: se o mesmo Espírito repousa sobre nós, como repousava sobre Cristo, repousava sobre a congregação primitiva, estava atuante na época dos apóstolos, então o mesmo tem que acontecer. Também isso nos foi dito novamente das reuniões: perseverar em oração e, se for preciso, passar a noite até que Deus responda, até que aconteça. Também já dissemos isso aqui. O mesmo desejo tem que vir sobre todos nós, de modo que não possamos fazer outra coisa senão dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, faz um fim com a nossa vergonha e dá glória ao teu nome, confirmando a tua palavra e abençoa-nos novamente. Deus o fará pela graça. Vamos levantar e agradecer-lhe juntos. Talvez cantemos ainda o corinho: somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Nós cantamos que então seja assim. No Antigo Testamento está escrito: se Deus realmente está conosco, onde estão todos os seus milagres e sinais dos quais nossos pais nos falaram? Deus já fez grandes coisas, mas se passa conosco como a situação foi descrita: secos, mortos. Deus quer que uma nova vida surja. E é possível. Se a árvore não foi cerrada, se as raízes não foram arrancadas, então é possível. Todos os anos, Deus concede isso na natureza. Ele deixa renascer o que estava seco, onde não havia mais folhas, onde nada mais verde permaneceu, que brote novamente. Lá onde há raízes, lá onde há umidade, Ele deixa surgir uma nova vida. Nós fomos plantados como uma árvore junto a correntes de água. Nós devemos dar frutos, frutos divinos, os frutos do Espírito. Ele quer nos reavivar e nos dar novos frutos pela graça. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos na fé por isso que tu o fazes. Tu não podes de outra forma. Tu enviaste as primeiras chuvas, tu envias as chuvas tardias no teu tempo para reavivar o crescimento das plantas, para torná-las verdes, para fazer brotar frutos. Amado Senhor, tu sabes que não buscamos novos caminhos, não buscamos novos programas, nem um novo modo de agir. Amado Senhor, nós buscamos a ti, nós buscamos a ti, porque tu nos deixa dizer por meio do profeta: busquem o Senhor, não subam a Gilgal, nem desçam a Betel, mas busquem o Senhor, assim Ele terá misericórdia de vocês. Amado Senhor, Nós te buscamos, nós te amamos, nós pensamos de ti. Tu nos mantiveste até esta hora. Não colocamos fogo estranho no altar. Não criamos nosso próprio vento. Fiel Senhor, aqui estamos. Não provocamos nosso próprio movimento carismático, porque esperamos por ti, que batizas, que somente batizas com o Espírito e fogo. E quando tu fizeres, então será assim como no início. Então acontecerá o mesmo. Amado Senhor, nós queremos que nos... que tu tomes posse completa de nós, que não desejemos mais nada, apenas o que tu queres, e que sejamos de fato uma parte do teu divino conselho nesses dias. Amado Senhor, ajuda-me de maneira muito especial. Ó Deus, conceda-me também mais confiança, mais fé, mais segurança. Ó Deus, tu falaste conosco, enviaste um profeta para nos tirar de toda a confusão, guiar para fora e revelar a tua palavra e a tua vontade. Nós te agradecemos por isso. Sim, nós vemos a tua palavra com uma luz brilhante em um lugar escuro. Levanta o teu rosto sobre nós. Ajuda-nos, vem ao nosso encontro e abençoa-nos. Tira o mundo de dentro de nós. Tudo o que não é de ti, não leva também a ti. Somente aquilo que vem de ti nos leva de volta a ti. Sim, na tua presença, amado Senhor. Cumpra tu mesmo esta obra que tu desejas ver no nosso meio, em nossas vidas e até os confins da terra. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela pregação que ouvimos, agradecemos de todo o coração, que também nós tenhamos sempre sal conosco, como tu disseste na pregação da montanha, tenham sal com vocês. Amado Senhor, que todas as fontes envenenadas sejam corrigidas para que delas flua água doce, agradável, saudável e fresca. Tu conheces a situação, tu sabes de todas as aflições, sim, de fato, de todos os envenenadores de poços, amado Senhor. Tem misericórdia para que não os julguemos, mas levemos sal conosco e o coloquemos em todos os lugares, para que a podridão desapareça e tudo se torne saudável para a honra do teu nome, como a fonte em Jericó, que nós mesmos visitamos, que nós vimos, que ainda hoje jorra. Fiel Deus, então não haverá mais abortos, não haverá mais decisões erradas, não haverá mais desvios, então nada mais dará errado. Então tu nos guiará e conduzirá sob orientação e direção do teu Espírito Santo, e assim aconteça no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, então seremos ajudados, abençoa-nos, então estaremos abençoados. Aleluia, glória e honra seja-te ao nosso Senhor e Deus, no precioso e santo nome de Jesus. Amém.